Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Eram 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola, 11 de abril de 2017, terça-feira, aqui na cidade de Washington, o céu está pouco nublado. Temperatura de 27 graus centígrados. Na apresentação da primeira meia hora desta emissão, está de novo Paulo Oliveira. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é hoje de John Cummings. Começamos com as notícias a esta hora. Análise de vítimas sírias confirmam utilização de gás sarin. Autoridades procuram centenas de migrantes desaparecidos em França. Amigos, fiquem connosco para ouvir mais pormenores. Mas para já vamos ficar com as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson já se encontra em Moscou para conversações durante as quais tentará convencer o governo russo a deixar de apoiar o regime do presidente Bashar al-Assad da Síria. A sua visita verifica-se poucos dias depois do ataque com armas químicas na Síria, que se saldou por mais de uma centena de mortos. Segundo entidades oficiais americanas não identificadas, a Rússia teria tido conhecimento prévio do ataque alegadamente efetuado por forças governamentais sírias. Tillerson chegou a Moscou, proveniente da Itália, onde participou na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do grupo G7. A reunião não se traduziu, no entanto, pela adoção de mais sanções contra militares russos e sírios. Os ministros presentes argumentaram que terá primeiro que haver uma investigação para se apurar quem de facto usou armas químicas contra civis na semana passada.
O presidente norte-americano Donald Trump afirma que a Coreia do Norte está à procura de problemas com o seu programa de armas nucleares e apelou à China para ajudar a controlar o regime de Pyongyang. Trump acrescentou: se a China decidir ajudar, isso seria excelente. Do contrário, resolveremos o problema sem eles. O presidente americano não especificou, contudo, qual o tipo de ações que os Estados Unidos poderiam encetar. A China, recordamos, é o principal parceiro da Coreia do Norte, sendo a sua principal fonte de combustíveis, alimentos e armamentos.
Análises a sangue e urina de vítimas permitiram confirmar que foi usado gás sarin no ataque da semana passada a uma cidade da província síria de Idlib, anunciou o primeiro-ministro, ou melhor, o ministro da Saúde da Turquia. O mesmo ministro tinha anunciado na quinta-feira que exames preliminares realizados às vítimas sugeriam que os pacientes foram expostos à substância química sarin. Mais de 80 pessoas perderam a vida e perto de duas centenas ficaram feridas num ataque perpetrado na terça-feira na cidade de Khan Sheikhoun, Idlib, a noroeste da Síria. Cerca de 30 vítimas do ataque foram transportadas para a Turquia e pelo menos três delas acabaram perdendo a vida.
Autoridades e membros de organizações não-governamentais procuram hoje centenas de migrantes que desapareceram depois de um incêndio ter destruído o acampamento onde viviam, no norte da França. A polícia isolou o campo de Grand Cinto, um subúrbio de Dunkerque, a cerca de 30 km do túnel submarino que atravessa o Canal da Mancha, para equipas de peritos recolherem provas para tentar determinar as causas do incêndio que se formou ontem à noite, após uma luta entre grupos rivais. Cerca de 1.600 pessoas residiam no campo, segundo o presidente da Câmara de Grand Cinto, Damien Carême. Pelo menos 500 foram alojadas em ginásios, mas a maioria desapareceu. Dirigentes da ONG Médicos Sem Fronteiras, que estabeleceu o campo há um ano para acabar com campos improvisados e sem condições na zona, vão reunir para decidir o que fazer.
A Organização Internacional das Migrações denunciou hoje que imigrantes que aguardam para embarcar para a Europa a partir da costa da Líbia estão a ser sequestrados por grupos criminosos e vendidos como escravos. Os casos foram revelados por sobreviventes da travessia no mar Mediterrâneo àquela agência das Nações Unidas. Quanto mais descobrimos o que ocorre dentro da Líbia, mais descobrimos que se trata de um vale de lágrimas para muitos migrantes, disse o chefe de operações da organização em Trípoli, Mohamed Abdekir, nesta terça-feira em Genebra, na Suíça. Jovens da Nigéria, Gana, Gâmbia e Senegal são os principais alvos quando chegam a Agadez, no Níger, a caminho da Líbia. A Organização Internacional das Migrações diz que muitas vezes pagam aos traficantes várias centenas de dólares para serem transportados para a Líbia, onde chegam e são entregues aos contrabandistas para a venda.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. Trabalhadores da Procuradoria-Geral da República Angolana reafirmaram entrar em greve na próxima segunda-feira, mesmo tendo a Procuradora e Diretora do Gabinete de Intercâmbio e Cooperação Internacional da PGR considerado ilegal a greve convocada pelo Sindicato de Trabalhadores da instituição. Os detalhes com o Coque Mukuta.
A melhoria das condições de trabalho, aumento salarial, promoção e reconversão de categorias, assim como pagamento de subsídios de risco, são as preocupações apontadas pelo Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria-Geral da República como motivações para a paralisação dos trabalhos a partir da próxima segunda-feira, 17 de abril, conforme a deliberação da Assembleia dos Trabalhadores, tal como nos confirma Lourenço Domingos, primeiro secretário do Sindicato da Procuradoria-Geral da República.
É um problema que já se arrasta desde 2004, uma vez que foi em 2004, 2005, que houve a última reconversão de carreira na Procuradoria-Geral da República. De lá para aqui, isso culminou, no entanto, com a apresentação do caderno reivindicativo de 2014. E de lá para cá, tivemos vários encontros com entidades profissionais, mas, de certo modo, não houve sucesso na participação daquilo que são as interpretações. Estão assim sendo. Agora, 11 de março, corrente ano, o coletivo de trabalhadores da Procuradoria da República, reunido em Assembleia, deliberaram a greve para dia 17 de abril de 2017, já na próxima segunda-feira.
Em declarações públicas, a procuradora e diretora do Gabinete de Intercâmbio e Cooperação Internacional da PGR, Eduarda Rodrigues, sublinhou também que não é o coletivo de funcionários que convoca a greve, mas apenas meia dúzia de funcionários do Ministério Público. Lourenço Domingos diz que a decisão veio de uma Assembleia de Trabalhadores e que todos estão dispostos para qualquer represália que vir a acontecer.
Bom, em represálias, digamos que elas vêm. O que temos que fazer? Assim, o coletivo de trabalhadores deliberou a greve. Estamos preparados para tudo. Claro que, obviamente, nessa situação há represálias. Sabemos como é que as coisas funcionam nesse país. Mas, de qualquer modo, vamos ter que enfrentar.
O Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Justiça e Administrativos da Procuradoria-Geral da República é filiada à União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, UNTA, Confederação Sindical da Capital Angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. E agora vamos falar de Cabinda. Os ativistas cívicos e partidos políticos na oposição representados em Cabinda exigem que o candidato a Presidente da República pelo MPLA se retrate publicamente, como nos refere um trabalho do Manuel José.
Coordenador da Associação Cívica e Cultural de Cabinda, considera que pronunciamentos anteriores feitos por João Lourenço, segundo os quais construir um porto de águas profundas e um aeroporto internacional seria o mesmo que dar independência aos cabindas, nunca foi digerido pelos cabindas, que exigem do candidato um pedido de desculpas público.
O pecado de João Lourenço é ter falado que fazer o porto e o aeroporto internacional de Cabinda é dar independência aos cabindas. Esse é um pecado de João Lourenço. O que é que João Lourenço devia fazer? Pelo menos devia pedir desculpas. E esperamos que João Lourenço peça desculpas. Então nós, ativistas, estamos a apelar ao João Lourenço que sem imprensa peça desculpas.
Para o advogado e defensor dos direitos humanos de Cabinda, Arão Tempo, o candidato do MPLA, manchou ainda mais mais a sua folha de serviço perante os cabindas, ao se referir à descontinuidade geográfica de Cabinda.
Foi um dos mentores que fez com que Cabinda também não conhecesse qualquer desenvolvimento e vem de novo dizer a descontinuidade geográfica. Isso é muito complicado. Refutamos todo e qualquer pronunciamento deste candidato enquanto não apresentar um relatório daquilo que o MPLA já fez na província ou no território de Cabinda durante 40 anos.
É quem também se pronunciou sobre este assunto. É o representante da UNITA em Cabinda, Estevão Neto, que denunciou atos ilegais praticados pelo MPLA a quando da visita de João Lourenço a Cabinda.
Eles foram obrigando alunos das escolas, professores, forças armadas para comparecerem no comício civil e a Polícia Nacional também. Inclusive eu recebi alguns pastores, até mesmo professores do meu gabinete, foram reclamando esse comportamento do regime para protegerem tanto o pão. Apareceram, foram obrigados, diretores das escolas, com listas, a coagirem mesmo os alunos, professores, para pudessem participar desse ato.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Cidadãos da República Democrática do Congo e do Congo Brazzaville podem estar a ser mobilizados para votarem no MPLA nas próximas eleições, denunciou o vice-presidente da UNITA, Raul Danda. Detalhes com a nossa redação em Luanda.
Cidadãos da República Democrática do Congo e do Congo Brazzaville estariam a ser supostamente mobilizados para votarem no MPLA nas próximas eleições, segundo denunciou hoje o vice-presidente da UNITA, Raul Danda. O dirigente do principal partido da oposição denunciou também dispor de informações de que muitos cidadãos afetos ao seu partido, particularmente em Cabinda, foram deliberadamente impedidos de se registar porque as brigadas de registro não foram enviadas para as zonas onde residem. O dirigente da UNITA voltou a denunciar a recolha ilegal de cartões de eleitor dos cidadãos, acusando a Polícia Nacional de estar por detrás dessa prática.
Na zona fronteiriça, na República Democrática do Congo, na fronteira com Zaire, na fronteira com Cabinda, há situações de alguma irregularidade de registros que são feitos, de pessoas que estão a ser preparadas para fazer, para votar, etc. Não seria uma novidade, porque eu próprio já vi nas eleições de 2012 autocarros a transportarem congoleses vindos não só de Ponta Negra, como das áreas circunvizinhas, até mesmo de Brazzaville, e votaram na localidade do Chicamba. Havido muita gente que não fez o registro eleitoral porque as brigadas simplesmente não foram para lá. Isso sobretudo nas áreas potenciais, da UNITA. Relatos que nós recebemos dos angolanos que estão na polícia, cujos cartões de eleitores estão a ser recebidos pelo MPLA. Cabinda é um caso desses, onde o MPLA está a receber, os comandantes estão a receber os cartões de eleitor dos polícias. Sabemos para que razão.
As entidades visadas nas declarações do dirigente da UNITA ainda não reagiram a mais esta denúncia. Inácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E vamos continuar a falar de preparação de eleições. Disputa renhida entre os partidos às eleições de 2017, no UIS, onde se encontra o Muniz Francisco.
Enquanto outros partidos viram atenções para os pontos fracos do adversário, o MPLA continua a manter os olhos virados para a construção de más infraestruturas, como contou o primeiro secretário provincial do MPLA, Paulo Pombolo, na recente abertura da campanha eleitoral do seu partido no IGE.
Necessidade do aumento de salas de aulas para correspondermos com o número de alunos que ingressam anualmente nos dois níveis de sistema de ensino, o superior e o ensino geral. Aumento do número de professores e profissionais de saúde. Solução da velha questão do reajustamento das categorias dos professores e as condições de trabalho para os médicos e enfermeiros, fundamentalmente aqueles que se encontram no interior da província.
Por sua vez, o secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, que falava na abertura de campanha eleitoral e que marcou a eleição dos futuros deputados do Círculo Provincial Eleitoral, conceituou que o regime no partido do MPLA já chegou ao fim e chamou de estar cansado.
As violações das leis aumentaram. Sobas impedem as ações e atividades dos partidos de oposição em certas áreas.
Para O secretário provincial da Casa CE, Inácio Kusunga, acusou o MPLA de fazer propagandas nas igrejas e em pleno culto dominical.
Os nossos irmãos do MPLA estão a andar em todas as igrejas, já começaram no bairro Bem-vindo, onde que eles foram impedir os fiéis no domingo, que não deveria se realizar o culto dentro da igreja, o culto deveria ser fora, onde que eles apresentaram a imagem do João Lourenço.
Quanto ao Partido de Renovação Social, PRS, o secretário municipal daquela organização política, Nuís, denunciou ações de intolerância política como ameaças e expulsões de seus membros em aldeias e bairros por parte dos sobas instrumentalizados pelo MPLA.
Quando alguém diz que não há intimidação em Angola, na verdade é uma grande mentira. A intimidação existe porque nos bairros, os sobas são aqueles que na verdade são tão indigitados para quem o governa, para que não recebam um outro partido.
Do Isso para Voz da América, Muniz Francisco.
No Namíbia, industriais de pescas descapitalizados podem perder as suas infraestruturas a favor do Estado. É um trabalho para Armando Chicoca.
O alerta é do governador do Namíbia, Rui Luís Falcão Pinto de Andrade, na comuna da Lucira, município do Namíbia, à margem do ato de inauguração de um gerador que vai produzir energia elétrica àquela comuna, que dista 220 quilômetros da cidade do Namíbia, depois de 3 anos às escuras.
A situação do Tomboa, há 2 anos atrás, era pior do que a situação da Lucira. Hoje, a situação do Tomboa está de longe melhor que a situação da Lucira. Mas quem fez o Tomboa crescer foram os empresários. Esses donos fazem o quê? Vão preferir ficar com as unidades assim, abandonadas, sem nada, ou vão ter que ter parceiros com dinheiro para poder recuperar essas unidades? Vão ter que procurar parcerias, porque quem vai trazer o barco, quem vai trazer o dinheiro é o empresário que vai fazer parceria com ele. Se são unidades de produção, têm que trabalhar para dar emprego às pessoas.
Muitos questionaram na oportunidade quem são os angolanos endinheirados e aonde tiraram este dinheiro. O titular do Poder Executivo na província do Namíbia mostra 2 caminhos para os falidos industriais do setor de pescas na comuna da Lucira.
E se o dono não tem condições, tem 2 hipóteses. Ou vende ou faz parceria. Agora, isso não pode continuar parado. O Estado está-se a organizar cada vez mais. Porque Angola, para crescer, vai precisar daquele espaço. Ele não está a fazer nada. Alguém que tem dinheiro para fazer, vai fazer. Para dar emprego aos outros. Daqui a dias vocês vão começar a comer já até as conservas que estão a ser produzidas no Tomboa. Aqui vamos continuar parados. Essas crianças que estão a crescer amanhã vão fazer o quê aqui? Vão migrar.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Emissão de terça-feira, 11 de abril de 2017. A Voz da América, emissão dedicada a Angola. Transmitimos, recordamos, em onda média 1530 MHz, onda curta em 3720 e 13630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos agora o endereço, é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para Malanje, onde prestadores de serviços clamam por pagamentos de salários há 1 ano. Cerca de 3 dezenas de auxiliares da segurança e da limpeza da Direção Provincial de Educação, Ciência e Tecnologia em Malanje clamam por 12 meses sem salários, como nos refere o Isaías Soares.
Os eventuais pertenciam à extinta empresa RS, que prestava serviços àquela direção e veio a declarar falência com o agravamento da crise financeira, económica e cambial no país. Fernandes Lucas Massu é auxiliar de segurança e diz atender à escala pelas escolas do bairro Cangambo, Serra Bandone e António Jacinto. Um dos filhos deixou de estudar por falta de dinheiro para o pagamento de propinas. O convite para um novo emprego foi formulado pelo titular da Direção Provincial da Educação, Ciência e Tecnologia, segundo Estevão Vieira Vunda, 51 anos de idade. Apesar dos atrasos nos pagamentos, não cruzou os braços, mas as respostas da nova entidade patronal o desanima.
Fomos lá reclamar, porque vocês não podem reclamar, esse aqui é biscato que vocês têm. Mas é biscato como? Biscateiro, assina livro do ponto, junto aos professores.
A auxiliar de limpeza, Teresa Manuel, admitiu que a firma transportou alguns colegas para a direção da educação e os salários não são pagos até o momento, aguardando pela realização do concurso público aberto para o setor.
E quem estamos na educação, não estamos a ver nada de melhor. Eles mandaram aguardar até se realizar o concurso, para ver se vamos ser efetivo. Ver o pequeno concurso, não estão a falar nada. Nos nossos lugares, eles meteram outras pessoas.
O diretor provincial da Educação, Ciência e Tecnologia em Malange, Gabriel Alexandre Boaventura, afirmou que os auxiliares estão ao serviço da direção e de algumas escolas do setor, mas a situação atual não é um capricho de sua parte.
Não se trata de um capricho do diretor provincial da Educação.
Diretor provincial da Educação, Ciência e Tecnologia em Malange, Gabriel Boaventura. Isaías Soares em Malange para a Voz da América.
Sete horas e 21 minutos em Angola, espaço agora para o desporto, uma vez mais com o Álvaro Luger Andrade.
E na informação desportiva começamos com a notícia de que as angolanas Isabel Guialo e Albertina Kassoma foram escolhidas para fazer parte da seleção do resto do mundo de handball, equipa que no dia 21 de junho mede forças com a República Checa em Praga num jogo particular. As jogadoras, ambas do 1 de agosto, foram distinguidas pelo desempenho nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, onde Angola chegou pela primeira vez aos quartos de final da prova. Na Europa, hoje, na Champions League, é dia de embate de titãs. Em Turim, a Juventus recebe o Barcelona na primeira mão dos oitavos de final. De um lado, a melhor defesa da Europa, com 2 golos sofridos em 8 jogos, e a caminho do 6º campeonato nacional consecutivo, a Juventus. E do outro, um Barcelona, que tem um ataque demolidor e que é capaz de dar a volta a um resultado 0-4, desfavorável frente ao Paris Saint-Germain, mas perde com equipas pequenas, como o Málaga. Tudo pode acontecer e qualquer seja o resultado, a eliminatória ficará sempre em aberto. No outro encontro, na Alemanha, o Dortmund, o outsider da prova, recebe o Mónaco, que eliminou o City e lidera o campeonato francês. Um jogo também com resultado totalmente aberto. Regressamos a Barcelona, equipa que pode ficar sem Neymar, no clássico do dia 23 contra o Real Madrid. O jornal Marca revela hoje que o brasileiro, que está em grande forma, vai ser castigado com 2 jogos devido à expulsão na semana passada em Málaga. E ainda sobre Neymar, de acordo com o portal brasileiro UOL, o jogador está preocupado com o nível de agressividade que tem evidenciado em campo em momentos de maior tensão e, por isso, terá procurado ajuda junto do psicólogo particular de Luis Enrique. Faremos o Mundial de 2026. Estados Unidos, Canadá e México anunciaram que vão submeter uma candidatura conjunta à organização da prova de futebol dividida entre os 3 países da CONCACAF, algo que nunca aconteceu. Na apresentação da candidatura, os responsáveis destacaram os recordes de assistência do Mundial de 94 no sul-americano, enquanto o México recebeu a prova em 2 ocasiões e acolheu ainda o Mundial Sub-17 de 2011 e a Taça das Confederações de 1999. E na NBA, os Utah Jazz venceram os Golden State Warriors por 105-99 e interromperam a série de 14 vitórias consecutivas da equipa de Oakland. Os Utah Jazz procuram atingir o 4º lugar da classificação na Conferência Oeste, ocupado agora pelo Los Angeles Clippers, que lhe permitiriam jogar os primeiros 2 jogos do playoff em casa. Já os Golden State Warriors estão tranquilos, uma vez que vão acabar a época regular no 1º posto da tabela. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América.
As Nações Unidas e as agências de auxílio internacionais alertaram para a possibilidade de uma vaga de fome generalizada no Corno de África, no Iêmen, na Nigéria e no Sudão do Sul. falta de fundos agrava mais ainda o panorama. Eduardo Ferro.
As agências de auxílio não querem ver a repetição da vaga de fome de 2011 no Corno de África, que se saldou pela morte de mais de 250 mil pessoas, metade das quais crianças com menos de 5 anos de idade. Contudo, afirmam que as condições existem para uma tragédia de proporções ainda maiores. De acordo com a Agência da ONU para os Refugiados, a fome e os conflitos estão a obrigar um número cada vez maior de pessoas a deixarem os seus países em busca de refúgio. Adrian Edwards é o porta-voz daquela agência.
Consecutive harvests have failed. Conflict in South Sudan, coupled with drought, is leading to famine.
Colheitas consecutivas falharam. O conflito no Sudão do Sul, em paralelo com a seca, está a levar à fome e ao aumento de refugiados. A insegurança na Somália está a aumentar os deslocados internos e as taxas de subnutrição são altas, sobretudo entre as crianças, disse o porta-voz. Segundo Edwards, na região de Dolo Ado, no sudeste da Etiópia, as taxas de subnutrição entre as crianças refugiadas somalis variam entre os 50% e 80%. As agências de auxílio têm vindo a incrementar as suas operações no nordeste da Nigéria, Sudão do Sul, Somália e Iêmen, regiões onde 20 milhões de pessoas já passam fome. Disse, contudo, à Voz da América que esses esforços podem ser gurados se não forem disponibilizados mais fundos. No início do ano, as Nações Unidas fizeram um apelo para a concessão de 4.400 milhões de dólares para assistência alimentar nos países afetados. Contudo, até agora apenas 21% desse montante foi recebido, o que não é suficiente para impedir uma catástrofe humanitária.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvindo o programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz, ondas curtas em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, tempo universal, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, em onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, nas seguintes frequências, 16h30 17, onda curta 13.630 e 17.655, 17h30, onda média 15h30, 1530, onda curta 13.630, 17.655. Vamos passar para a música, vamos ficar com o Bonga.
Kuzolo mana minga, mukaji ya mikamote. So yami wala kukinga mana minga, saboba.
Mana minge.
Makamba metu kiswaya, kiswelu wabolo. Lelu wabukia we, nukantindi padi mwenye.
Mana minge.
Ngaku mono kizua, eye walenge. Ngaku soneka mana minga, eye kwandale.
Mana minge.
Gakuzolo mana minga, mukaji ya mikiambote. Soi ya miwolo kukinga mana minga zaboba.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 11 de abril de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, secretário de Estado americano chega a Moscou com a situação da Síria em pano de fundo, gás sarin foi usado no ataque químico na Síria, Trump diz que a Coreia do Norte está à procura de problemas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo através da Rádio PGGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Jonas Kigamings e na produção o Mariano Bartolomeu. E amigo ouvinte, como habitualmente, vamos começar esta segunda parte da emissão em português com o noticiário com Paulo Oliveira.
Obrigado, Eduardo. O secretário de Estado americano Rex Tillerson já se encontra em Moscou para conferências durante as quais tentará convencer o governo russo a deixar de apoiar o regime do presidente Bashar al-Assad da Síria. A visita verifica-se poucos dias depois do ataque com armas químicas na Síria, que se saldou por mais de uma centena de mortos. Segundo entidades oficiais americanas não identificadas, a Rússia teria tido conhecimento prévio do ataque alegadamente efetuado por forças governamentais sírias. Tillerson chegou a Moscou, proveniente da Itália, onde participara na reunião dos ministros dos estrangeiros do grupo G7. A reunião não se traduziu, no entanto, para a adoção de mais sanções contra militares russos ou sírios. Os ministros presentes argumentaram que terá primeiro que haver uma investigação para apurar quem, de facto, usou armas químicas contra civis na semana passada.
O presidente americano, Donald Trump, afirmou hoje que a Coreia do Norte está à procura de problemas com o seu programa de armas nucleares e apelou à China para ajudar a controlar o regime de Pyongyang. Trump acrescentou, se a China decidir ajudar, isso seria excelente, do contrário, resolveremos o problema sem eles. O presidente americano não especificou, contudo, qual o tipo de ações que os Estados Unidos poderiam encetar. A China é o principal parceiro da Coreia do Norte, sendo a sua principal fonte de combustíveis, alimentos e armamentos.
Análise a sangue e a urina de vítimas permitiram confirmar que foi usado gás sarino no ataque da semana passada a uma cidade da província síria de Idlib, anunciou o ministro da Saúde da Turquia. O mesmo ministro tinha anunciado na quinta-feira passada que exames preliminares realizados às vítimas sugeriam que os pacientes tinham sido estado expostos à substância química sarin. Mais de 80 pessoas morreram e perto de 200 ficaram feridas naquele ataque, perpetrado na terça-feira na cidade de Khan Sheikhoun, na província de Idlib, no noroeste da Síria. Cerca de 30 vítimas do ataque foram transportadas para a Turquia e pelo menos 3 delas acabaram por morrer.
Autoridades e membros de organizações não-governamentais procuram hoje centenas de imigrantes que desapareceram depois de um incêndio ter destruído o acampamento onde viviam no norte da França. A polícia isolou o campo de Grande Sainte, um subúrbio de Dunkerque, a cerca de 30 km do túnel que atravessa o Canal da Mancha, para equipas de peritos recolherem provas para tentar determinar as causas do incêndio que deflagrou na segunda-feira à noite, depois de uma rixa entre grupos rivais. Cerca de 1.600 pessoas viviam naquele campo. Pelo menos 500 foram alojadas em ginásios. A maior parte desapareceu. Dirigentes da Médicos Sem Fronteiras que estabeleceu o campo há um ano atrás para acabar com os campos improvisados e sem condições naquela zona, vão reunir-se hoje para decidir o que fazer.
A Organização Internacional das Migrações denunciou que imigrantes que aguardam para embarcar para a Europa a partir da costa da Líbia estão a ser sequestrados por grupos criminosos e vendidos como escravos. Os casos foram revelados por sobreviventes da travessia no mar Mediterrâneo àquela agência da ONU. Jovens da Nigéria, Gana, Gâmbia e Senegal são os principais alvos quando chegam a H10 no Níger, a caminho da Líbia. A OIM diz que muitas vezes pagam aos traficantes várias centenas de dólares para serem transportados para a Líbia e, uma vez que eles chegam, são entregues aos contrabandistas para venda.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Passamos agora a Moçambique. Na celebração do 39º aniversário da criação do Sindicato Nacional de Jornalistas, os profissionais da comunicação social denunciam perseguições e apelam à aprovação do Estatuto e da Carteira Profissional do Jornalista. Ramos Miguel.
A passagem de 11 de abril está a ser assinalada por debates sobre o desafio do jornalismo em Moçambique, com jornalistas a considerarem que, apesar da aprovação há cerca de 2 anos da lei do direito de acesso à informação, o exercício da profissão continua difícil.
Infelizmente, mesmo depois da aprovada lei de acesso à informação, continua um grande desafio, porque nem todos estão inteirados sobre a lei de informação.
Mas, para o jornalista Marcelo Mossi, o problema da pobreza do jornalismo moçambicano não se resolve apenas com leis.
Para haver bom jornalismo, dependemos de ter mais capacidade, mais competência e menos preguiça.
Entretanto, para o jurista Joanha Poça, esta lei é muito importante.
Uma lei específica de direito à informação é muito importante para a participação da sociedade no processo de tomada de decisão.
Os jornalistas denunciam perseguições e lamentam a falta de investigação a casos relacionados com baleamentos de colegas.
É lamentável ouvirmos que o fulano foi baleado, pois as investigações não vão para mais além e terminam só na publicação de que o jornalista X foi baleado e ponto final.
Madon a mim, mas existem outros. O jornalismo não acaba, pela minha morte.
Entretanto, o que preocupa mais o sindicato é o surgimento de indivíduos que se fazem passar por jornalistas quando não o são e macham a classe toda.
Há, de facto, problemas sérios com relação ao surgimento de indivíduos que se fazem passar por jornalistas quando não o são. Por isso, o Sindicato Nacional de Jornalistas usa esta oportunidade para as autoridades para que aprovem o estatuto do jornalista e a carteira profissional, instrumentos que consideramos importantes.
Eduardo Constantino, secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas de Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Ainda em Moçambique, as descobertas de reservas de petróleo no distrito dos costeiros de Memba e Angoche, na província de Nampula, está a criar insegurança, visto que muitas pessoas temem que, quando se iniciar a exploração daquele recurso, a comunidade pesqueira seja afetada e perca a sua base de rendimento. Adina Soalé.
A existência de blocos de hidrocarbonetos em Angoche é um assunto que continua a ser mantido em segredo pelas autoridades. A população não foi informada do processo de prospecção e pesquisa. A Voz da América sabe, no entanto, que uma empresa está a fazer um pré-estudo da área. Enquanto isso, a empresa da Malásia, a Petronas, vai explorar uma área de 15 milhões de quilômetros quadrados entre Pemba e Memba. António Lagres, da Solidariedade Moçambique, denuncia a falta de transparência à volta dos projetos de investimento na área de indústria extrativa em Nampula. Ele considera que há uma forte influência da elite política e lamenta o fato da população estar a ser excluída de todo o processo.
No caso de Angola, também disse que há petróleo nesses dois blocos. E com esses concursos, há informações não formais que nós temos ouvido, em que há uma empresa que vai ficar com as licenças, ou fica com as licenças, mas vai subcontratar outras empresas a fazer isso. E como nós estamos a ver, que, de forma geral, já vou respondendo a essa pergunta, as comunidades não estão a beneficiar.
Augusto Kumbana, inspetor-chefe provincial dos recursos de minerais e energia em Nampula, diz que até o momento não se iniciou a pesquisa do petróleo em Angoche, mas há estudos preliminares já realizados.
Até o preciso momento ainda não está a acontecer a pesquisa, assim como pesquisa. O que aconteceu é que a empresa que ganhou o contrato para os blocos de Angoche subcontratou uma outra para fazer um estudo preliminar.
Ele confirma também que uma equipe de consultoria encontra-se no distrito de Angoche para fazer o levantamento de informação sobre a existência ou não do petróleo. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé. As visitas do presidente português a Cabo Verde e ao Senegal estão a ter um reflexo político e diplomático na Guiné-Bissau. Isso tem a ver com o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter escolhido o Senegal para a sua visita à zona oeste africana e não se deslocar à Guiné-Bissau, com a qual Portugal tem laços culturais e históricos. Lá será que é semana.
Um diplomata guinense disse à Voz da América que não seria conveniente a visita do presidente de Portugal à Guiné-Bissau devido ao contexto político prevalecente marcado por uma crise política que arrasta há cerca de 2 anos. É um sinal forte de que Portugal não deve desassociar-se às posições de organizações internacionais sobre a situação política, nomeadamente a posição conjunta da CDAO, CPLP, União Europeia, das Nações Unidas e da União Africana, face ao cumprimento do acordo de Conakry. Refere a fonte, segundo ainda a qual a deslocação do chefe de Estado português à Bissau seria, de um lado, a legitimação por parte de Portugal das atuais autoridades governamentais. E mais, de acordo com o alto responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, do ponto de vista político e diplomático, a não visita de Rebelo de Sousa à Bissau representa uma prova de rejeição ao executivo liderado por Umaro Sissoko Embalo. Opinião, aliás, coincidente à do jornalista, diretor do jornal independente O Democrata e professor universitário António Iaga.
O Rebelo não pode passar, digamos, a legitimidade, dar um bilhete, digamos assim, a um governo que é legítimo, mas formos ver juridicamente. Portanto, ele não pode fazer isso sob pena pôr em causa a posição da União Europeia, a própria posição da CPLP, em relação à Guiné-Bissau.
O jornalista e professor universitário acredita que as visitas do chefe de Estado português a Cabo Verde e o Senegal têm, no fundo, o objetivo não só de fortificar os laços de cooperação com estes dois países, mas também deverá servir de uma ocasião para falar da situação interna na Guiné-Bissau.
Pareceu-me que as pessoas não estamos a olhar, as pessoas estão a olhar isso só uma questão da visita, mas é uma diplomacia portuguesa em torno da questão da própria, do cumprimento do acordo da Conakry. Porque, aparentemente, dizemos que é uma visita, mas é uma forma de diplomacia para ele consertar passo, e Portugal é fundamental nesse aspecto. Propriamente, a União Europeia poderá recomendar o professor Rebelo de Sousa para fazer esse trabalho.
Era o jornalista e diretor do Seminário Independente do Democrata e professor universitário António Iaga sobre as implicações diplomáticas e políticas da visita amanhã do presidente de Portugal ao Senegal, país vizinho da Guiné-Bissau. De notar ainda que Marcelo Rebelo de Sousa defendeu em Cabo Verde o cumprimento do acordo de Conakry como saída plausível à crise política vigente, enquanto instrumento assinado ao mais alto nível por parte das autoridades nacionais guineenses e patrocinado pelas instâncias internacionais. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Passagem agora a Angola. Ativistas cívicos e partidos políticos na oposição, representados em Cabinda, exigem que o candidato a presidente da República pelo MPLA se retrate publicamente. João Lourenço esteve em Cabinda no último fim de semana. Os pronunciamentos irritaram elementos da sociedade civil de Cabinda, que exigem do candidato à presidência pelo partido maioritário um pedido de desculpas públicas. O Manuel José com mais pormenores.
Coordenador da Associação Cívica e Cultural de Cabinda considera que pronunciamentos anteriores feitos por João Lourenço, segundo os quais construir um porto de águas profundas e um aeroporto internacional seria o mesmo que dar independência aos cabindas, nunca foi digerido pelos cabindas, que exigem do candidato um pedido de desculpas público.
O pecado de João Lourenço é ter falado que fazer o porto e o aeroporto internacional de Cabinda é dar independência aos cabindas. Esse é o pecado de João Lourenço. O que é que João Lourenço devia fazer? Pelo menos devia pedir desculpa. E esperamos que João Lourenço peça desculpa. Então nós, ativistas, estamos a apelar ao João Lourenço que, sem imprensa, peça desculpa.
Para o advogado e defensor dos direitos humanos de Cabinda, Arão Tempo, o candidato do MPLA, manchou ainda mais a sua folha de serviço perante os cabindas ao se referir à descontinuidade geográfica de Cabinda.
Foi um dos mentores que fez com que Cabinda também não conhecesse qualquer desenvolvimento e vem de novo dizer a descontinuidade geográfica. Isso é muito complicado. Refutamos todo e qualquer pronunciamento deste candidato enquanto não apresentar um relatório daquilo que o MPLA já fez na província ou no território de Cabinda durante 40 anos.
É quem também se pronunciou sobre este assunto é o representante da UNITA em Cabinda, Estevão Neto, que denunciou atos ilegais praticados pelo Mpela a quando da visita de João Lourenço a Cabinda.
Eles foram obrigando alunos das escolas, professores, forças armadas para comparecerem no comício civil e a Polícia Nacional também. Inclusive eu recebi alguns pastores, até mesmo professores do meu gabinete, foram reclamando esse comportamento do regime para protegerem tanto o pão. Apareceram, foram obrigados, diretores das escolas com listas, a coagirem mesmo os alunos, professores, para poderem participar nesse ato.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse que esperava que a Rússia deixasse de apoiar o presidente sírio Bashar al-Assad depois do mortífero ataque com armas químicas na semana passada. Ficou bem claro que o reinado da família Assad está a chegar ao fim, disse Tillerson na Itália, onde participou nas conversações com os chefes das diplomacias dos países dos 7 países mais industrializados, o grupo G7. A questão da Síria ocupou lugar de destaque neste encontro que antecedeu a deslocação do secretário de Estado americano a Moscovo. O secretário de Estado Tillerson chegou há poucos momentos a Moscovo. Antes da sua partida para a capital russa, Tillerson disse que a Rússia não tem feito o suficiente para acabar com o conflito da Síria.
It is also clear Russia has failed to uphold the agreements that had been entered into under multiple UN Security Council resolutions. These agreements.
Ficou claro, disse Tillerson, que a Rússia não cumpriu com os acordos contidos em várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esses acordos estipulavam que a Rússia garantiria a não utilização de armas químicas na Síria. À margem das suas conversações na Itália, Tillerson reuniu-se também com os seus homólogos da Jordânia, Qatar, Arábia Saudita, Turquia e Emirados Árabes Unidos para informar acerca da reação americana ao ataque com armas químicas da semana passada. Por seu lado, o chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson, afirmou depois do encontro com Tillerson que o disparo dos mísseis americanos contra a base aérea síria, de onde partiram os ataques químicos, tinha alterado as regras do jogo. Johnson acrescentou que os aliados estavam a debater a aplicação de novas sanções contra responsáveis militares sírios e contra militares russos que coordenaram os esforços sírios. Enquanto isso, a primeira-ministra britânica, Theresa May, falou ontem pelo telefone com o presidente americano Donald Trump, dizendo que ambos tinham concordado que existe agora uma janela de oportunidade para convencer a Rússia de que aliar-se com a Síria deixou de ser do seu interesse. Trump manteve também um contacto com a chanceler alemã Angela Merkel e a Casa Branca referiu que tanto o presidente americano como as líderes britânica e alemã concordaram com a necessidade de fazer com que o presidente sírio responda pelas suas ações. O secretário de Estado americano desloca-se, portanto, a Moscovo para conversações com os líderes russos, tendo por pano de fundo os últimos incidentes na Síria. Tillerson acusou a Moscovo de cumplicidade ou de pura incompetência, não impedindo o governo de Bashar al-Assad de usar armas químicas contra civis. Aqui Washington, Voz da América. O número de pessoas que morreram executadas em todo o mundo em 2016 foi de 1.032, o que representa uma queda de 37% em relação ao ano anterior. É o quarto ano consecutivo, porém, em que há mais de 1.000 execuções no mundo. Um relatório divulgado terça-feira pela Amnistia Internacional revela que a China lidera o índice, seguida dos Estados Unidos. No entanto, ambos executaram menos pessoas do que há duas décadas atrás. Álvaro Lujanda.
Mais de 90% das execuções em todo o mundo ocorreram em apenas 5 países, China, cujo número real não foi revelado, Irão, Arábia Saudita, Iraque e Paquistão. No que toca a condenações, mais de 3 mil pessoas em 55 países foram condenadas à morte no ano passado, o que representa um aumento de 56% em relação a 2015. A Amnistia Internacional acredita, no entanto, que a China tem executado milhares de pessoas, em número muito superior ao total acumulado de 23 países, que chegou a 1.023 execuções. Um dos autores do estudo, William Nee, disse à Voz da América que a China continua a esconder os números, apesar dos pedidos da Amnistia Internacional.
Amnistia Internacional
to death per year.
O número de execuções no mundo diminuiu em 2016, graças a quedas no Irão e no Paquistão, mas as sentenças estão a aumentar. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos registrou 3.117 penas de morte em 55 países, um aumento em relação a 1.998 casos em 61 países no ano anterior. No final de 2016, havia pelo menos 8.848 pessoas no corredor da morte. A boa notícia é que pelo menos dois países aboliram a pena de morte, Benin e Nauru, unindo-se assim a outros 102 países abolicionistas. Crimes relacionados com drogas, sequestros, estupros e blasfémia ou insulto ao profeta do Islão estão entre algumas das causas para a aplicação da pena capital, além de outras questões ligadas à segurança nacional, como espionagem, traição, colaboração com entidades estrangeiras, perguntas de jornalistas a líderes políticos e participação em movimentos de insurreição ou terrorismo. Nas Américas, os Estados Unidos foram o único país a aplicar a pena de morte em 2016.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. O principal líder da oposição na Zâmbia foi ontem detido e não há nenhuma acusação formal. Não se trata da primeira vez que Hakainde Hichilema é detido pelas autoridades, como refere o Amácio Miguel.
Hakainde Hichilema recolhe a prisão pela segunda vez em 6 meses, o que resulta das controversas eleições de agosto passado, que a oposição reivindica vitória. Na segunda-feira à noite, Hichilema foi detido pela polícia, que antes bloqueou a sua casa e usou gás lacrimogéneo para impedir a fuga. O seu porta-voz, Charles Kakoma, disse que até amanhã de hoje, as autoridades não haviam apresentado a acusação de Hichilema, que foi levado à Academia da Polícia para interrogatório. Kakoma disse que havia sido advertido sobre a detenção de Hichilema, alegadamente por traição, após um incidente numa cerimônia tradicional com o presidente Edgar Lungu. No Facebook, a presidência da Zâmbia informou que a instituição não reconhecia indivíduos que vão às cerimónias para sabotar. Trata-se da segunda detenção de Hichilema desde outubro, quando a polícia considerou a sua reivindicação sobre os resultados eleitorais não justas. O diretor da Human Rights Watch para a África Austral, Deo Amavinga, tem vindo a seguir o caso e diz que a sua organização documentou a deterioração da situação de liberdade de imprensa e direitos humanos na Zâmbia. Mavinga apela às autoridades do país para não abandonarem o respeito pela lei no país que, por muitos anos, os direitos humanos foram sempre respeitados. O porta-voz de Hichilema, Charles Kakoma, disse que está preocupado com a reação dos apoiantes de Hichilema e considerou também a situação preocupante tendo em conta o histórico de direitos humanos no país.
Obrigado, Amácio Miguel. A Organização Internacional para as Migrações denunciou que jovens do norte da África que migram para a Líbia ou para a Europa em busca de empregos estão a ser vendidos como mão de obra barata, no que se tornou um autêntico moderno comércio de escravos. Aquela agência da ONU revelou hoje testemunhos de dezenas de jovens que sobreviveram a essa realidade num país que é considerado um mar de lágrimas para imigrantes. Mayra Lassalete, três pormenores.
A Organização Internacional para as Migrações revela que jovens, principalmente da Nigéria, Gana, Gâmbia e Senegal, são alvo de contrabandistas quando chegam a H10 no Níger, a caminho da Líbia. Muitas vezes, eles pagam aos traficantes várias centenas de dólares para serem transportados para a Líbia, mas ao chegar ao país do norte de África, são entregues a contrabandistas para a venda. Noutros casos, são sequestrados em trânsito para o seu destino, mantidos para resgate e depois leiloados no mercado à semelhança do tempo da escravatura. O chefe da missão da OIM para a Líbia, Othman Belbeisi, diz que os migrantes são tratados como mercadorias para serem compradas e vendidas no mercado de escravos.
For example, if you go to the market and you can pay between $200 and $500 to get a migrant that will work with you.
Por exemplo, se for ao mercado, pode pagar entre $200 and $500 por um migrante que vai trabalhar para si. Muitos deles escapam, outros são mantidos em cativeiro. E outros ainda são presos dentro de uma área onde são forçados a trabalhar diariamente. Esse tráfico de escravos vem acontecendo há algum tempo, tornou-se num negócio florescente no último ano.
A Organização Internacional para as Migrações diz que os migrantes são frequentemente alvo de abusos e torturas e que as mulheres são compradas para serem usadas como escravas sexuais.
As agências de auxílio não querem ver a repetição da vaga de fome de 2011 no Corno de África, que se saldou pela morte de mais de 250 mil pessoas, metade das quais crianças com menos de 5 anos de idade. Contudo, afirmam que as condições existem para uma tragédia de proporções ainda maiores. De acordo com a Agência da ONU para os Refugiados, a fome e os conflitos estão a obrigar um número cada vez maior de pessoas a deixarem os seus países em busca de refúgio. Adrian Edwards é o porta-voz daquela agência.
Consecutive harvests have failed. Conflict in South Sudan, coupled with drought, is leading to famine.
Colheitas consecutivas falharam. O conflito no Sudão do Sul, em paralelo com a seca, está a levar à fome e ao aumento de refugiados. A insegurança na Somália está a aumentar os deslocados internos e as taxas de subnutrição são altas, sobretudo entre as crianças, disse o porta-voz. Segundo Edwards, na região de Dolo Ado, no sudeste da Etiópia, as taxas de subnutrição entre as crianças refugiadas somalis variam entre os 50% e 80%. As agências de auxílio têm vindo a incrementar as suas operações no nordeste da Nigéria, Sudão do Sul, Somália e Iémen, regiões onde 20 milhões de pessoas já passam fome. Disse, contudo, à Voz da América que esses esforços podem ser gurados se não forem disponibilizados mais fundos. No início do ano, as Nações Unidas fizeram um apelo para a concessão de 4.400 milhões de dólares para assistência alimentar nos países afetados. Contudo, até agora apenas 21% desse montante foi recebido, o que não é suficiente para impedir uma catástrofe humanitária. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Como habitualmente, vamos apresentar de seguida a página desportiva, hoje com o Álvaro Lúcio Andrade.
E na informação desportiva começamos com a notícia de que as angolanas Isabel Guialo e Albertina Kassoma foram escolhidas para fazer parte da seleção do resto do mundo de handball, equipa que no dia 21 de junho mede forças com a República Checa em Praga num jogo particular. As jogadoras, ambas do 1º de agosto, foram distinguidas pelo desempenho nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, onde Angola chegou pela primeira vez aos quartos de final da prova. Na Europa, hoje, na Champions League, é dia de embate de titãs. Em Turim, a Juventus recebe o Barcelona na primeira mão nos oitavos de final. De um lado, a melhor defesa da Europa, com 2 golos sofridos em 8 jogos, e a caminho do 6º campeonato nacional consecutivo, a Juventus. E do outro, um Barcelona, que tem um ataque demolidor e que é capaz de dar à volta um resultado de 0-4, desfavorável frente ao Paris Saint-Germain, mas perde com equipas pequenas, como o Málaga. Tudo pode acontecer e qualquer seja o resultado, a eliminatória ficará sempre em aberto. No outro encontro, na Alemanha, o Dortmund, o outsider da prova, recebe o Mónaco, que eliminou o City e lidera o campeonato francês. Um jogo também com resultado totalmente aberto. Regressamos a Barcelona, equipa que pode ficar sem Neymar, no clássico do dia 23 contra o Real Madrid. O jornal Marca revela hoje que o brasileiro, que está em grande forma, vai ser castigado com 2 jogos devido à expulsão na semana passada em Málaga. E ainda sobre Neymar, de acordo com o portal brasileiro UOL, o jogador está preocupado com o nível de agressividade que tem evidenciado em campo em momentos de maior tensão e, por isso, terá procurado ajuda junto do psicólogo particular de Luis Enrique. Faremos o Mundial de 2026. Estados Unidos, Canadá e México anunciaram que vão submeter uma candidatura conjunta à organização da prova de futebol dividida entre os 3 países da CONCACAF, algo que nunca aconteceu. Na apresentação da candidatura, os responsáveis destacaram os recordes de assistência do Mundial de 94 no sul-americano, enquanto o México recebeu a prova em 2 ocasiões e acolheu ainda o Mundial Sub-17 de 2011 e a Taça das Confederações de 1999. E na NBA, os Utah Jazz venceram os Golden State Warriors por 105-99 e interromperam a série de 14 vitórias consecutivas da equipa de Oakland. Os Utah Jazz procuram atingir o 4º lugar da classificação na Conferência Oeste, ocupado agora pelo Los Angeles Clippers, que lhe permitiriam jogar os 2 jogos do playoff em casa. Já os Golden State Warriors estão tranquilos, uma vez que vão acabar a época regular no 1º posto da tabela. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, transmitida em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue, o seu receptor continua connosco com a Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitida em português, a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet, www.voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português, enquanto que no WhatsApp, para obter as nossas notícias, basta o contacto através do número +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Amâncio Miguel ao microfone. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Johan Cummings. O secretário de Estado americano Rex Tillerson já se encontra na Rússia, onde pretende persuadir as autoridades de Kremlin a deixar de apoiar o governo de Bashar al-Assad, da Síria. Imigrantes são sequestrados por criminosos e vendidos como escravos, denuncia a Organização Internacional das Migrações. Nesta terceira parte da emissão, teremos o espaço de notícias de saúde com Ana Guedes e no final teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Na celebração do 39º aniversário da criação do Sindicato Nacional de Jornalistas em Moçambique, os profissionais da comunicação social naquele país denunciam perseguições e apelam à aprovação do Estatuto e da Carteira Profissional do Jornalista, tal como reporta a partir de Maputo o nosso colaborador Ramos Miguel.
A passagem de 11 de abril está a ser assinalada por debates sobre o desafio do jornalismo em Moçambique, com jornalistas a considerarem que, apesar da aprovação há cerca de 2 anos da lei do direito de acesso à informação, o exercício da profissão continua difícil.
Infelizmente, mesmo depois da aprovada lei de acesso à informação, continua um grande desafio, porque nem todos estão inteirados sobre a lei de informação.
Mas, para o jornalista Marcelo Mossi, o problema da pobreza do jornalismo moçambicano não se resolve apenas com lei.
Para haver bom jornalismo, dependemos de ter mais capacidade, mais competência e menos preguiça.
Entretanto, para o jurista João Inhapoça, esta lei é muito importante.
Uma lei específica de direito à informação é muito importante para a participação da sociedade no processo de tomada de decisão.
Os jornalistas denunciam perseguições e lamentam a falta de investigação a casos relacionados com baleamentos de colegas.
É lamentável ouvirmos que o fulano foi baleado, pois as investigações não vão para mais além e terminam só na publicação de que o jornalista X foi baleado e ponto final.
Madão a mim, mas existem outros. O jornalismo não acaba pela minha morte.
Entretanto, o que preocupa mais o sindicato é o surgimento de indivíduos que se fazem passar por jornalistas quando não o são e macham a classe toda.
Ah, de fato,
programas sérios com relação ao surgimento de indivíduos que se fazem passar por jornalistas quando não são. Por isso, o Sindicato Nacional de Jornalistas usa esta oportunidade para apelar às autoridades para que aprovem o Estatuto do Jornalista e a Carteira Profissional, instrumentos que consideramos ser importantes.
Eduardo Constantino, secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas de Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Moçambique, mas vamos mais a norte, com a indicação de que a descoberta de reservas de petróleo nos distritos costeiros de Imemba e Angoche, na província nortenha de Nampula, está a criar insegurança. As pessoas temem, entre outros, que quando iniciar a exploração, a pesca seja afetada. De Nampula, reporta Adina Sualehe.
A existência de blocos de hidrocarbonetos em Angoche é um assunto que continua a ser mantido em segredo pelas autoridades. A população não foi informada do processo de prospeção e pesquisa. A Voz da América sabe, no entanto, que uma empresa está a fazer um pré-estudo da área. Enquanto isso, a empresa da Malásia, a Petronas, vai explorar uma área de 15 milhões de quilômetros quadrados entre Pemba e Memba. António Lagres, da Solidariedade Moçambique, denuncia a falta de transparência à volta dos projetos de investimento na área de indústria extrativa em Nampula. Ele considera que há uma forte influência da elite política e lamenta o fato da população estar a ser excluída de todo o processo.
No caso de Angola, também disse que há petróleo nesses dois blocos. E com esses concursos, há informações não formais que nós temos ouvido, em que há uma empresa que vai ficar com as licenças, ou fica com as licenças, mas vai subcontratar outras empresas a fazer isso. E como nós estamos a ver, que de forma geral, já vou respondendo essa pergunta, as comunidades não estão a beneficiar.
Augusto Kumbana, inspetor-chefe provincial dos recursos de minerais e energia em Nampula, diz que até o momento não se iniciou a pesquisa do petróleo em Angoche, mas há estudos preliminares já realizados.
Até o preciso momento ainda não está a acontecer a pesquisa, assim como pesquisa. O que aconteceu é que a empresa que ganhou o contrato para os blocos de Angoche subcontratou uma outra para fazer um estudo preliminar.
Ele confirma também que uma equipe de consultoria encontra-se no distrito de Angoche para fazer o levantamento de informação sobre a existência ou não do petróleo. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehe.
Era Adina Sualhei, obrigado e boa noite aí em Nampula, chamada capital do norte de Moçambique. 14 horas, 6 minutos aqui em Washington. Agora vamos à Guiné-Bissau. A visita do presidente português a Cabo Verde e ao Senegal está a ter reflexo político e diplomático na Guiné-Bissau. Em questão, o facto de Marcelo Rebelo de Sousa escalar o vizinho Senegal e não a Guiné-Bissau, com o qual Portugal tem laços culturais e históricos. A partir de Bissau, Lassana Kassama.
Um diplomata guinense disse à Voz América que não seria conveniente a visita do presidente de Portugal à Guiné-Bissau devido ao contexto político prevalecente marcado por uma crise política que arrasta há cerca de 2 anos. É um sinal forte de que Portugal não deve desassociar-se às posições de organizações internacionais sobre a situação política, nomeadamente a posição conjunta da CDAO, CPLP, União Europeia, das Nações Unidas e da União Africana, face ao cumprimento do acordo de Conakry, refere a fonte, segundo ainda a qual a deslocação do chefe de Estado português à seria, de um lado, a legitimação por parte de Portugal das atuais autoridades governamentais. E mais, de acordo com o alto responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, do ponto de vista político e diplomático, a não visita de Rebelo de Sousa à Bissau representa uma prova de rejeição ao executivo liderado por Umaro Sissoko Embaló. Opinião, aliás, coincidente à do jornalista, diretor do jornal independente O Democrata e professor universitário António Nhaga.
O Rebelo não pode passar, digamos, a legitimidade dar um bilhete, digamos assim, a um governo que é ilegítimo, mas formos ver juridicamente. Portanto, ele não pode fazer isso sob pena pôr em causa a posição da União Europeia, a própria posição da CPLP, em relação à Guiné-Bissau.
O jornalista e professor universitário acredita que as visitas do chefe de Estado português a Cabo Verde e o Senegal têm, no fundo, o objetivo não só de fortificar os laços de cooperação com estes dois países, mas também deverá servir de uma ocasião para falar da situação interna na Guiné-Bissau.
Pareceu-me que as pessoas não estamos a olhar, as pessoas estão a olhar isso só uma questão da visita, mas é uma diplomacia portuguesa em torno da questão da própria, do cumprimento do acordo da Conakry. Porque, aparentemente, dizemos que é uma visita, mas é uma forma de diplomacia para ele consertar tal passo, e Portugal é fundamental nesse aspecto, propriamente a União Europeia poderá recomendar o professor Rebelo Sousa para fazer esse trabalho.
Era o jornalista e diretor do Seminário Independente Democrata e professor universitário António Nhaga sobre as implicações diplomáticas e políticas da visita amanhã do presidente de Portugal ao Senegal, país vizinho da Guiné-Bissau. De notar ainda que Marcelo Rebelo de Sousa defendeu em Cabo Verde o cumprimento do acordo de Conakry como saída plausível à crise política vigente, enquanto instrumento assinado ao mais alto nível por parte das autoridades nacionais guineenses e patrocinado pelas instâncias internacionais. Lassana Kasama, Voz da América em Bissau.
Horas 10 minutos, novamente Eduardo Ferro com o pulsar da economia no mundo.
O déficit orçamental angolano vai manter-se elevado, embora deva baixar de um valor de 5,9% do produto interno bruto previsto este ano para 4,4% em 2021, à medida que as pressões sobre a despesa se forem reduzindo após as eleições gerais de 2017, isso de acordo com a Economist Intelligence Unit. O mais recente relatório da EIU sobre Angola recorda que, além das despesas de caráter social, bem como de obras públicas destinadas a reconstruir as infraestruturas destruídas durante a Guerra Civil, que estão incluídas no Orçamento de Estado para 2017, a adicionar os custos relacionados com a realização das eleições gerais. A previsão governamental de 5,9% para o déficit orçamental tem por base o preço do barril do petróleo a 46 dólares, mais baixo do que a estimativa de 56 dólares para este ano, mas problemas de caráter técnico, a redução da produção decidida no seio da OPEP, assim como a amortização de diversos empréstimos, fazem com que a EIU assuma o mesmo valor para o déficit. A EIU chama, no entanto, a atenção para o facto do déficit poder vir a ser superior ao previsto caso a empresa estatal Sonangol não dê a sua contribuição para os cofres do Estado, à semelhança do que aconteceu em 2016. Tendo atenção os fracos resultados obtidos até à data no processo de diversificação económica, o crescimento do produto interno bruto vai continuar dependente do setor petrolífero, prevendo o documento que se situa numa média de 2,8% no período de 2017 a 2021, uma taxa que se compara com a média de 4,1% registada entre 2012 e 2016. Crescendo mais do que a previsão governamental de 2,1% este ano, fundamentalmente devido ao preço do barril em que se baseia o Orçamento de Estado, o crescimento da economia angolana tenderá a manter-se a um nível reduzido, pelo menos em termos históricos, devido à moderação na produção de petróleo e ao arrefecimento da economia chinesa, que poderá conduzir a prazo a uma nova quebra dos preços do petróleo. O capital social mínimo dos bancos a operar em Moçambique vai ser aumentado de 980 mil dólares para 23,8 milhões de dólares, o que vai acontecer no prazo máximo de 3 anos, anunciou o governador do Banco de Moçambique. Rogério Zandamela disse que se pretende, com a medida, reforçar a solidez das instituições financeiras a operarem no país, disse ainda que o rácio de solvabilidade mínimo dos bancos vai passar de 8% para 12%. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,06 dólares, a libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Duas novas pesquisas de opinião pública aqui nos Estados Unidos mostram que os americanos apoiam os ataques de mísseis do presidente Donald Trump contra a Síria devido ao uso de armas químicas. As mesmas indicam, no entanto, que os cidadãos não estão muito inclinados a novas ações contra o regime do presidente sírio Bashar al-Assad. Entretanto, a maioria dos americanos continua a ter uma opinião negativa em relação à presidência de Donald Trump. Este é o tema desta página Política na América, produzida hoje por Álvaro Lugero Andrade.
Uma pesquisa da CBS News revela que 57% dos americanos apoiam o ataque da passada quinta-feira, enquanto 36% têm opinião contrária. Por seu lado, outra pesquisa da Huffington Post, YouGov, mostra uma vantagem de 51% a 32% a favor da decisão de Trump ao primeiro ataque direto dos Estados Unidos contra a Síria desde o início da guerra civil há 7 anos. Entretanto, ambas as pesquisas revelam que apenas 1/5 dos entrevistados quer que o presidente americano tome novas medidas militares contra o governo de Damasco. A pesquisa da CBS diz que 7 em cada 10 norte-americanos acreditam que Trump deveria obter a aprovação do Congresso antes de tomar qualquer outra ação. A sondagem de Huffington, por sua vez, adianta que apenas 1/3 dos pesquisados considera que o ataque com mísseis de Trump irá impedir Assad de usar armas químicas novamente. Antes do ataque, os índices de aprovação de Donald Trump situavam-se na casa de 30%, um mínimo histórico para presidentes em início de mandato. Agora, e segundo a CBS, a popularidade do presidente chegou a 43%, enquanto o analista da Gallup, a maior empresa de sondagens do mundo, diz que ela ronda os 40%. As sondagens são fotografias do momento, de acordo com especialistas do setor. A empresa Rasmussen Reports faz um acompanhamento diário da popularidade de Donald Trump. Nesta terça-feira, os analistas daquela empresa dizem que 47% dos eleitores americanos aprovam o desempenho do presidente, enquanto 53% desaprovam. Apesar do aumento da popularidade de Trump, os americanos não estão ainda convencidos de vários pontos de vista do presidente, como quando disse que a administração Obama espiou a sua sete campanha. Noutro capítulo, 58% dos eleitores consideram a Síria um assunto de interesse de segurança nacional para os Estados Unidos. 36% dos eleitores pensam que os Estados Unidos estão indo na direção certa. Há um ano, apenas 27% pensavam o mesmo. Analistas consideram que o ataque à Síria mostra uma tendência que havia ficado claro quando Trump apresentou a sua proposta de orçamento para 2017, priorizando verbas aos militares em detrimento de diplomacia. Os republicanos devem voltar a apoiar Trump, além da redução da rejeição ao presidente por parte de moderados, pela atuação num tema considerado nobre. O professor de História da Georgetown University, aqui em Washington, Eric Langer, diz que Trump mostrou que prefere agir a conversar. É uma grande diferença em relação a Obama. E mostra ainda que os militares estão a ganhar terreno dentro do governo em detrimento dos políticos, concluiu o professor. Observadores esperam agora os próximos passos de Donald Trump na política externa, mas também a nível interno, nomeadamente na lei sobre os cuidados de saúde, o famoso Obamacare, e a reforma fiscal. Assim termina a Política na América de hoje, aqui na Voz da América.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington. Para obter a nossa informação através do WhatsApp, basta-nos contactar através do número +1 908-652-4584.
Olá, amigos ouvintes, convosco está Ana Guedes e saúde à terça-feira. Hoje vamos falar de vacina sem agulha e do fenómeno atmosférico El Niño e a cólera. Cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, estão a desenvolver uma vacina que poderá ser tomada por via oral e com potencial de revolucionar a assistência médica, isto porque não será preciso, então, usar uma agulha, de que muita gente tem medo. Amâncio Vilanculos desenvolve este tema.
A tecnologia, dizem os cientistas, permitirá que o medicamento penetre a pele sem necessidade de uma agulha, que muitas vezes assusta, em particular, as crianças. Com a inovação, os utentes poderão levantar as vacinas e tomar em casa, sem necessidade de assistência de especialistas. Para as pessoas nos países desenvolvidos, vacinar poderá ser tão simples como tomar uma aspirina. E nos menos desenvolvidos, ou em zonas remotas, as pessoas poderão vacinar sem precisar de um médico ou enfermeiro. Dorian Lipman, da Universidade de Califórnia Berkeley, diz que a invenção poderá permitir uma melhor distribuição de vacinas nas áreas rurais e poderá ser um alívio aos pais cujos filhos precisam de muitas vacinas. A facilidade de dar a vacina em casa, disse a cientista, reduz as deslocações ao hospital. A proposta de vacina desta universidade, ainda no estágio inicial, foi testada com sucesso em coelhos. O desafio agora dos cientistas é verificar se a vacina poderá funcionar em mamíferos como os humanos. Refira-se que esta não é a primeira proposta de vacina sem injeção. Outros cientistas na Austrália e Inglaterra, por exemplo, têm trabalhado noutros projetos. No geral, a comunidade científica tende a acreditar que ter uma vacina sem enfrentar a injeção da agulha é uma das maiores esperanças da medicina.
É um fenómeno atmosférico global que ocorre em intervalos irregulares entre 2 a 7 anos. Durante uma ocorrência do El Niño, aumenta a temperatura da superfície dos oceanos no Pacífico Oriental, ao largo da costa da América do Sul. A água fica mais quente do que o normal. A tendência começa por volta de Natal. No ano seguinte, por volta da estação do outono, entre finais de setembro e princípios de dezembro, as águas do Pacífico Ocidental também aquecem, originando eventos extremos como inundações ou secas, condições propícias para surtos de cólera. Cerca de 177 milhões de pessoas residem nestas áreas, onde a incidência da cólera aumenta durante o fenómeno El Niño. Há, contudo, pouca informação sobre o impacto do El Niño na saúde em África. Num estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Science, o epidemiólogo Sean Moore fala do estudo que ele e a sua equipa fizeram sobre este relacionamento El Niño-cólera na África Ocidental. Diz Moore que as cheias podem levar águas contaminadas a misturar-se com a água de beber em áreas onde se defeca ao ar livre. Também pode provocar, por outro lado, que os sistemas de esgotos transbordem nas zonas urbanas, o que pode provocar a contaminação da água potável, a água que as pessoas bebem. Por ano, registram cerca de 150 mil casos de cólera, na sua maioria na África subsaariana. Mas, durante o El Niño, diz o epidemiólogo da Escola de Saúde Pública John Hopkins, aqui em Baltimore, o número de casos na África Ocidental aumenta em 50 mil. Os padrões de mudança no número de casos de cólera durante o fenómeno El Niño foram medidos entre os anos de 2000 e 2014. Mas, na África Austral, nos anos em que se registrou o fenómeno El Niño, houve menos de 30 mil casos de cólera comparado com os anos em que o fenómeno não se verifica. Sem tratamento, a taxa de mortalidade por cólera pode ser de 50%. Assim, caso se consiga prever quando o fenómeno ocorre, os responsáveis pela saúde pública podem preparar-se para os surtos e prevenir o número de mortes que tende a ocorrer no início de um surto. O risco de morte por cólera diminui, recordamos, com reidratação oral. Neste momento há vacinas para a cólera de preço acessível e que podem ser usadas para atuar contra a doença antes dela ocorrer de novo com o fenómeno El Niño. E assim, amigos, nos despedimos. Para todos, um abraço de saúde. Dani Guedes, até para a semana.
E quando são 14 horas e 22 minutos aqui em Washington, nesta terceira e última parte da emissão vespertina, momento para a música. E convidamos Lorne Hecker com o tema Big Brown Eyes.
Got Chevrolet, lovely chest, big brown eyes and nice wet lips. She's my baby with the big brown eyes. I said you love me till the day I die. 22, still in school, man, she knew just what to do. She's my baby with the big brown eyes. I said you love me till the day I die. Thank you.
thought I would feel as fine. Then she said she would be mine. And my baby with the big brown eye said she loved me and loved me till the day I died. She got lovely legs and shapely chest and nice brown eyes and big wet lips. He's my baby with the big brown eye said she loved me and loved me till the day I died.
A voz de Ron Hecker e o tema Big Brown Eyes. Dentro de instantes teremos o editorial da Voz da América, mas para já as notícias. O secretário de Estado americano Rex Tillerson já se encontra em Moscou para conversações durante as quais tentará convencer o governo russo a deixar de apoiar o regime do presidente Bashar al-Assad da Síria. A sua visita verifica-se poucos dias depois do ataque com armas químicas na Síria, que se saldou por mais de uma centena de mortos. Segundo entidades oficiais americanas não identificadas, a Rússia teria tido conhecimento prévio do ataque alegadamente efetuado por forças governamentais sírias. Tillerson chegou a Moscou proveniente da Itália, onde participou na reunião dos ministros estrangeiros do grupo G7. A Organização Internacional das Migrações denunciou hoje que os imigrantes que aguardam para embarcar para a Europa a partir da costa da Líbia estão a ser sequestrados por grupos criminosos e vendidos como escravos. Os casos foram revelados por sobreviventes da travessia no Mar Mediterrâneo, aquela agência das Nações Unidas. Quanto mais descobrimos o que ocorre dentro da Líbia, mais descobrimos que se trata de um vale de lágrimas para muitos migrantes, disse o chefe de operações da organização em Trípoli, Mohamed Abdiker, nesta quarta-feira em Genebra. Jovens da Nigéria, Gana, Gâmbia e Senegal são os principais alvos quando chegam a Agadez, no Níger, a caminho da Líbia.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em 2017, segundo a rede de sistemas de alerta de fome, cerca de 70 milhões de pessoas em 45 países vão necessitar de assistência alimentar de emergência. Fortes secas e instabilidade económica fazem parte do problema, bem como a violência de conflitos. Com efeito, é importante destacar que estas crises são, na generalidade, provocadas pelos seres humanos, com outros fatores adicionais, referiu Matthew Nimes, diretor no exercício do gabinete da USAID de Alimentos para a Paz. Isto é certamente o caso do Sudão do Sul, Nigéria e Iêmen. A fome foi declarada em partes do Sudão do Sul no final de fevereiro, enquanto a Nigéria e o Iêmen correm o risco de fome. No Sudão do Sul, a guerra civil que teve início em dezembro de 2013 em consequência da luta pelo poder entre o presidente Salva Kiir e o vice-presidente Riek Machar provocou uma guerra civil. Cerca de 5 milhões e meio de pessoas, quase metade da população do Sudão do Sul, vêm a enfrentar fome devastadora devido a uma crise provocada pelos homens. Na Nigéria, cerca de 5 milhões e 200 mil pessoas vêm a enfrentar enorme insegurança alimentar a partir de junho, em especial os deslocados do estado de Borno. Existem sinais de que a fome ocorreu em 2016 e pode continuar em partes daquele estado a que os agentes humanitários não conseguem chegar, referiu o diretor em exercício, Nimes. Os Estados Unidos, referiu Nimes, forneceram quase 386 milhões de dólares desde o ano fiscal de 2016 a pessoas afetadas pela crise na região da bacia do Lago Chad. No Iêmen, mais de 17 milhões de pessoas encontram-se com insegurança alimentar, 7 milhões dos quais encontram-se em necessidade de assistência alimentar de emergência. Com o início do ano fiscal de 2016, o governo dos Estados Unidos contribuiu com quase 432 milhões de dólares em assistência alimentar para o Iêmen, indicou Nimes. No Sudão do Sul, os Estados Unidos não esperaram pela declaração de fome para intervir e vão continuar a dar resposta para salvar o maior número de vidas que seja possível. Os Estados Unidos são o maior fornecedor de assistência humanitária ao Sudão do Sul, tendo fornecido mais de 2 mil milhões de dólares desde o início do conflito em dezembro de 2013. Permanecemos comprometidos em fornecer assistência humanitária ao redor do mundo, por ser um imperativo moral e um benefício direto do bem-estar dos Estados Unidos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, com o editorial apresentado pelo Paulo Oliveira, chegamos ao final de mais uma emissão vespertina, neste caso, dia 11 de abril de 2017. Em nome de todos que produziram e apresentaram, despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, John Cummings na técnica e Emerson Miguel ao microfone. Amigos, muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.